Olá, muito bom dia. Estamos começando na tua Rádio Cacique mais um Vida e Saúde, o programa que traz sempre temas para você ter uma vida mais saudável. E vamos começando o programa de hoje com um momento de reflexão de paz e bem, com a mensagem dos freis missionários capuchinhos, nos trazendo um novo dia.
Um novo dia, com freis missionários capuchinhos.
Bom dia, ouvintes da tua rádio. Na alegria e na paz e no bem que eu, Frei Valdir Inácio Schneider, chego até você através desta mensagem. Coragem e capacidade. Coragem e capacidade são coisas distintas. Uma coisa é conseguir fazer, outra coisa é fazer o que fazer. Outra coisa é saber o que fazer. E a terceira coisa é ter a coragem. Honestamente, já não sabemos o que fazer em qualquer situação, ou já não temos capacidade para agir. Na verdade, só não temos a coragem para fazer o que é certo. A coragem é exatamente aquilo que usamos quando vamos entrar na piscina. Tudo está certo, falta só entrar na água. Uma vez que tomamos a coragem, mergulhamos, saímos nadando e a água nem parece fria. Na verdade, é uma delícia. A coragem não é algo que temos que possuir. A coragem temos apenas que exercitar. É igualzinho a pular na piscina. Ninguém está pronto para pular na piscina, só respiramos fundo e pulamos. A satisfação é nossa. A palavra coragem tem sua raiz no latim cor, que significa coração. E segundo o mestre Osco, corajosas são as pessoas que vivem pelo coração. E esta é uma verdade, ao menos na minha experiência. O coração é aquele lugar onde o medo desaparece, porque ele é uma fonte inesgotável de amor e não tem julgamento. Além disso, ele nos conecta com os nossos sonhos e com uma vida cheia de significado. O coração nos dá o impulso para tomarmos decisões em direção às coisas que queremos e nos faz sentir como verdadeiros super-heróis. Só que ele não pode trabalhar sozinho para realizar os nossos sonhos. Ele é a inspiração divina, mas não é a mão que fará o nosso trabalho, nem a mente que fará o planejamento de como chegarmos lá. É viver a cada dia com a coragem de fazer tudo de novo. Viva este novo dia na paz e no bem, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Um novo dia, com freis missionários capuchinhos.
E após a mensagem dos freis missionários capuchinhos, vamos iniciando também o nosso programa, trazendo hoje um assunto muito interessante: Mindfulness, ou a técnica da atenção plena. Estamos em contato telefônico com o Dr. Martin Portner, um especialista na mente humana, médico neurologista e mestre em neurociência pela Universidade de Oxford, que divide seu tempo nos atendimentos clínicos e também com seus livros, artigos e palestras, desde a criatividade até a empatia, intuição, decisão e sexualidade humana. Dr. Martin Portner, muito bom dia.
Muito bom dia, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui para falar aí sobre o que eu considero o assunto mais palpitante do momento na neurociência internacional e também aqui no Brasil, onde se fala bastante nessa nova novidade que se chama atenção plena. E ainda em muitos lugares se conserva o termo original da língua inglesa, que é chamada de mindfulness.
Mindfulness. Como nós podemos definir, então, esse termo, Dr. Marti?
Nós temos que dar um nome breve a ele e uma pequena explicação. O nome breve chama-se atenção plena. E a explicação breve é o fato de que nós temos uma dificuldade em estar completamente presentes no presente, no momento presente, nesse instante que se passa. A mente humana está constantemente jogada no futuro. Quando ela faz isso, ela busca soluções nos arquivos da memória do passado. E nós ficamos brincando entre responder coisas do futuro, buscando histórias do passado, e deixamos de estar presentes no momento atual, especialmente para tomar decisões importantes da nossa vida.
E como se explica exatamente esse comportamento, Dr. Marti? Por que as pessoas estão assim, ou tão presas ao passado, ou lá no futuro?
Então, temos que entender aqui um pouco do processamento do cérebro e da nossa mente. Quando nós estamos ocupados com algum assunto, vamos dizer assim, técnico, uma ideia, um pensamento, que nem agora eu estou escutando você, estou conversando com os ouvintes da rádio, mesmo assim, o cérebro está num outro nível, filtrando todos os componentes emocionais dessa conversa. O cérebro, às vezes, detecta que determinados conteúdos podem trazer um certo risco para aquela pessoa. E ele faz isso de maneira autônoma, sem que a gente saiba. Então, a gente está ligado num assunto que a gente chama de cognitivo, que nem assim, uma ideia, um tema, um assunto, e não sabe que por trás das cortinas o cérebro está lidando com o emocional. Isso em algumas situações pode nos ajudar e também pode nos complicar. Um assunto que se descobriu recente, por exemplo, é que o cérebro, em vigência de um conteúdo emocional, vamos dizer assim, menos favorável, ele deixa a nossa consciência, a nossa análise menos clara. Então, digamos assim que eu estivesse numa situação de receio ou de medo agora, respondendo às perguntas que você me faz. Nesse estado, eu teria menos condições de pensamento, menos condições de acessar informações importantes para responder às perguntas sobre as quais estou falando agora. Então, o mindfulness, ou a atenção plena, vem socorrer esse problema. Você, no estado de atenção plena, você está ligado tanto no que você está dizendo, como também você percebe que emoções estão agindo debaixo dos bastidores, dentro de você.
E é muito difícil, Dr. Marti, atingir essa atenção plena? Como chegar a esse nível?
Bom, isso é ao mesmo tempo fácil, mas também um pouco difícil. Se você perguntasse isso a um monge budista, que mora lá no Tibete, ele vai dizer, coisa muito fácil, depois do café da manhã você faz uma hora de meditação e está tudo resolvido. Acontece que aqui, no nosso jeito de viver, no mundo ocidental, especialmente agora, nessa corrida digital globalizada que nós estamos, ninguém tem uma hora para fazer uma meditação. Mas talvez a gente tenha 10 minutos. Suponha que nesses 10 minutos você consiga se concentrar 100% em alguma coisa que acontece no relógio, no momento presente. Por exemplo, uma coisa que acontece no presente, pelo relógio, é a respiração. A respiração que você respirou já é do passado. A respiração que você não inalou ainda é do futuro. A única coisa presente é aquela respiração que você está respirando agora aqui. Suponha que você consiga, durante 8, 9, 10 minutos de uma certa manhã, acompanhar todas as respirações desse intervalo. Esse é um exercício de concentração extraordinário. Não é fácil de fazer isso. Mas quando você fez isso uma vez, e faz uma segunda, e uma terceira, e uma vigésima, algumas semanas depois, você está treinando a sua mente em fixar, em concentrar, em focar no presente. E aí, isso que eu estava falando antes, a capacidade de entender o que está acontecendo com as suas emoções no aqui e agora, começa a ficar mais fácil de fazer. Mas antes é necessário esse pequeno treinamento na concentração do aqui e agora.
Isso, então, ela impõe a todos nós uma necessidade de parar um pouco na nossa rotina e modificar esses hábitos, doutor Marge.
Perfeito. Perfeito, isso é necessário, porque senão a gente começa a entrar numa correria e perde nós vamos acabar perdendo o fio da meada. Quer dizer, a função da atenção plena, na verdade, vem atender uma necessidade. E a necessidade da gente estar mais conectado às coisas que nos rodeiam no presente e entender o que, que a nossa mente humana, como ela está processando isso. Tem que ficar constantemente preocupado no logo mais adiante. A gente também tem que ficar preocupado logo com mais adiante. Mas é importante poder retornar ao momento presente sempre que necessário.
Isso se explica, em parte, o grande número de pessoas que padecem do transtorno de ansiedade, doutor Marte?
Sim. O transtorno da ansiedade, por exemplo, é exatamente isso acontecendo. É, o cérebro, por algum motivo, se vê assaltado por uma dúvida quanto ao futuro. É, será que eu vou conseguir pagar essa conta? Quando o cérebro se vê diante dessa pergunta, ele vai nos arquivos de memória saber quantas vezes ele conseguiu pagar a conta no prazo certo no passado. Ele vai utilizar isso aí como um mecanismo para saber se essa conta vai poder ser paga ou não. Mas ninguém está dizendo para ele que no momento presente a situação pode ser diferente. Então a pessoa fica pensando uma coisa do amanhã, buscando o que foi feito no passado, isso vai acelerando essas funções internas, vai aumentando a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, e quando a pessoa vê, está num estado de ansiedade. E isso é o transtorno de ansiedade, que é alimentado por essa raquete de pingue-pongue que fica para frente e para trás. Se a pessoa for capaz de sustar, de interromper esse processo, pronto, a ansiedade desaparece. Claro que isso também não é tão mágico, mas precisa de ser feito esse pequeno exercício de autocontrole, focando a mente no processo da respiração por algum tempo.
Bom, doutor Marte, as pesquisas têm referendado que essa prática ela ajuda, então, a uma grande variedade de problemas de saúde física e mental. O senhor poderia citar alguns, por exemplo?
A coisa mudou muito de figura há anos atrás, quando o Dalai Lama, chefe espiritual tibetano, colocou-se a si próprio, os monges mais chegados a ele, para certas experiências no mundo da neurociência nos Estados Unidos. Os melhores neurocientistas norte-americanos foram convidados para avaliar ressonâncias magnéticas em tempo real dos melhores meditadores do Dalai Lama. E eles puderam constatar que o cérebro desses meditadores era diferente do cérebro médio, vamos chamar assim, da população. Qual era a diferença? A diferença é que a área que controlava o sistema emocional da gente era, neles, nos meditadores, mais desenvolvido. Isso quer dizer que, embora em qualquer um de nós, as emoções possam nos tomar de conta, assim, de repente, nos meditadores não. Eles têm mecanismos de autocontrole para manter o gerenciamento emocional em ordem. Essa foi a grande descoberta. E a partir disso aí, e sabendo que muitos pacientes que têm transtorno de ansiedade, depressão, transtorno do pânico, eles têm esse mecanismo emocional fora do controle, que tal se nós conseguíssemos desenvolver um mecanismo que controla essas áreas? E foi aí que tudo começou. E hoje, então, nós temos a seguinte situação. Os pacientes com ansiedade melhoram com tratamento com remédio, eles também melhoram com tratamento via terapia, e também melhoram com a técnica da atenção plena, mais ou menos da mesma forma, mostrando que se um paciente tomar medicação, fizer uma terapia ou se dedicar à atenção plena, ele tem chances iguais de melhorar o seu problema. Como a atenção plena não precisa gastar em remédio, não precisa gastar em tratamento, eu pessoalmente considero uma técnica muito mais adequada para a gente no dia a dia, utilizar essa atenção plena.
Perfeito, então ela traz uma série de vantagens, até porque evita a necessidade da medicalização, doutor Marte.
Exato, exato. Qualquer tratamento com um bom medicamento antidepressivo hoje em dia vai significar R$100, R$150 mensais. O tratamento por psicoterapia será provavelmente um pouco mais caro. A tentativa de autocontrole pela atenção plena não envolve nenhum desses dois custos. Mas envolve, e aqui é importante frisar isso aqui, é necessário boa vontade, é necessário dedicação, é necessário persistência para desenvolver essa questão que se chama trazer a mente ao momento presente.
Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta continuamos conversando com o Dr. Martin Portner, em contato telefônico com Nova Petrópolis, ele que traz esse tema hoje para a gente, Mindfulness, a atenção plena.